Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para Seus Ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina, para que possamos refletir, indagar, transformar e criar coletivamente, através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artísticos culturais. Esse podcast é produto de extensão dos encontros do projeto de extensão Descontrole Remoto, Literatura como Sobrevivência, Indagação e Transformação em Tempos de Isolamento Social, o qual possui relação dialógica com outras ações de extensão, pesquisa e ensino voltadas ao fazer e refletir da arte e cultura nos diversos campos do IFSC, e também com o fazer protagonista dos nossos estudantes e a presença horizontal e transformadora da comunidade externa do IFSC, hoje aqui representada pela cobaia cênica. Eu sou Aline Guérios e nesse episódio nós vamos dialogar com a Companhia Artística Cobaia Cênica de Rio do Sul, Santa Catarina, criada em 2010, e sobre a dramaturgia e montagem do espetáculo O Que Só Passarinho Entende e outros trabalhos da companhia durante o isolamento social. Então a companhia está aqui representada hoje, agradecer a presença do Samuel Paz de Luna, do Thiago Becker e da Ana. Eu vou pedir primeiramente para Flávia, que é do grupo de teatro Palcolete, ler um poema para a gente. Ela trouxe, na verdade, parte de uma música do Emicida e depois eles vão se apresentar. Por favor, Flávia, fique à vontade. Seja bem-vinda.
Muito obrigada. Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros inofensivos. Será que o sol sai para um voo melhor? Eu vou esperar, talvez na primavera, o céu clareie, vem calor, vê só o que sobrou de nós e o que já era. Em colapso, o planeta gira, tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira, então a gente pira. E no meio disso tudo, tamo tipo passarinhos soltos a voar dispostos a encontrar um ninho, nem que seja no peito um do outro.
Obrigada pela sua leitura, Flávia. E pensando então nesses pássaros, tanto na música do Emicida, que até o clipe dele tem essa relação do acesso e do direito à literatura, à arte e à cultura em si, que a gente tenta abordar bastante aqui nos episódios desse podcast, mas pensando também no título da peça de vocês, O Que Só Passarinho Entende, que também trata desse acesso ao letramento da personagem que se encontra, então, no Vale do Jequitinhonha, é assim que fala, né? Que nome difícil, no Nordeste do estado de Minas. E então a gente pede a vocês, Samuel, Thiago e Ana, se vocês poderiam se apresentar e nos contar um pouquinho como que foi esse processo. Por favor, sejam bem-vindos, se apresentem, contem um pouquinho dos voos de vocês, onde vocês estão dispostos a achar o ninho, onde já acharam. E o IFES que agradece mais uma vez pela presença, por aceitarem o nosso convite. Sejam bem-vindos.
Olá a todos. Aqui é o Samuel Paz de Luna. Eu sou ator, produtor, diretor da Companhia Cobaia Cênica, aqui de Rio do Sul.
Oi, gente. Eu sou o Thiago Becker. Antes de falar de mim, eu queria agradecer a Flávia e dizer que a voz dela é muito fofa. Parecia que ela era um desenho falando assim. E eu sou ator, diretor. A gente faz de tudo, né? A gente tem que se vira nos 30 aqui na companhia. Um pouquinho cada coisa.
Eu sou a Ana, eu sou atriz, diretora e produtora da Companhia Cobaia Cênica aqui de Rio do Sul. Me aventuro um pouquinho pela dramaturgia também, tem uma dramaturgia de um dos nossos trabalhos, é uma dramaturgia e direção minha também, e é isso.
Desse trabalho, né, do Que Só Passarinho Entende, ele tem uma origem direta ali na literatura, né? Ele partiu de uma literatura, de um conto, de um autor chamado Marcelino Freire, que é um autor pernambucano, né, conterrâneo meu, que eu também sou pernambucano. Eu moro em Rio do Sul há 2 anos e 3 meses, mas eu sou de Pernambuco, de Limoeiro, né, Pernambuco. E esse conto eu conheci quando enfim, vou fazer uma longa viagem no tempo, tá? Para contar isso aí. Eu conheci essa literatura do Marcelino, né, e conheci um conto do livro dele chamado Contos Negreiros. E o conto que eu conheci, que ficou na minha cabeça, né, desse livro, dentre tantos que eu sou apaixonado, é Totonha, que tem uma personagem chamada Totonha, que mora no Vale do Jequitinhonha, que é uma mulher muito simples, que mora assim num lugar super pobre, humilde, precário, mas que ela enxerga uma riqueza, uma beleza e uma profundidade, e ela é satisfeita com essa precariedade, né? Para ela isso é riqueza. Enquanto tantas pessoas acham que aquilo ali é a pobreza, ela está triste, mas não, ela é feliz, ela é satisfeita e ela se compara aos elementos da natureza. Para ela é igual ao cachorro, igual ao capim, igual ao fogo, e tudo que ela aprende, né, a partir do que está em torno dela, né, das experiências com a chuva, com o sol, com a seca, para ela tudo isso é motivo de orgulho, e é a riqueza dela, o tesouro dela, né? Então esse conto ficou na minha cabeça assim durante anos. Assim, eu ainda fazia jornalismo lá em Recife, e quando eu fui morar no Rio de Janeiro, que eu vivi lá durante 10 anos, foi lá onde eu estudei teatro também, na Escola Martins Pena. Nas primeiras experiências que eu tive na Escola de Teatro, né, Martins Pena, eu comecei a experimentar esse conto do Marcelino na cena, né, porque aquilo foi tão forte para mim. Aquelas palavras tinham tanta força, eu queria dizer, falar e viver aquelas palavras, né? Que aí eu fui levar aquilo para a cena, foi a oportunidade que eu tive de experimentar aquilo dentro, né, na minha boca, no meu corpo. E dali em diante aquilo foi, eu fui buscando construir, virou um projeto de vida para mim, né? Então, a partir desse conto, que são 4 páginas, assim, dá 5 minutos de leitura, eu conheci a Ágata Duarte, que é a autora, na verdade, da dramaturgia da peça, O Que Só Passarinho Entende, né? E aí eu falei para ela que aquele conto para mim era a minha paixão, assim, eu queria muito trabalhar aquilo ali, montar uma peça. E como eu já tinha trabalhado com ela num outro espetáculo, que ela tinha criado a dramaturgia, eu fiquei encantado com a forma que ela escreve e pedi para ela transformar aquele conto numa peça, né? E aí eu compartilhei com ela todas as minhas pesquisas que eu tinha feito dessas, né, dessa personagem do Vale do Jequitinhonha, todo aquele contexto, aquelas mulheres, aquela forma de vida, aquele pensamento, aquela filosofia de vida daquelas mulheres, e toda aquela região ali, tudo que tem ali de cultural, né, daquele lugar, e compartilhei com ela. Ela brilhantemente pegou esse material e transformou na dramaturgia do Que Só Passarinho Entende, de uma forma que eu nem esperava, assim. E aí também, durante o processo da construção da dramaturgia, a Ágata me provocou muito para que eu contasse coisas minhas, qual era a minha relação com essa mulher, com esse lugar, se eu era lá de Limoeiro, Pernambuco, porque eu queria tanto falar de uma personagem que era do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, né, em outra região, outra localidade, outro contexto. E aí a gente foi encontrando. No primeiro momento eu não sabia responder por que que eu queria falar sobre aquilo. Até então só queria falar porque aquilo tinha me impactado, aquelas palavras que o Marcelino, a forma como ele escreve sempre me encantou, porque é muito visceral, é muito humano, é muito, não sei, é isso assim. Então isso me comovia muito. Aí a Agatha, né, escreveu essa dramaturgia a partir disso, da minha resposta para ela, que até então era, a gente foi investigando, né, o porquê que eu queria falar disso. E aí a gente chegou nessa coisa das raízes, né? Enquanto essa personagem, a Totonha, que é uma mulher que vive lá nesse lugar precário, tem tanto orgulho das suas raízes, da sua terra, ela é feliz com aquela terra seca, com aquela falta. Eu, Samuel, quis sair da minha terra, do interior de Pernambuco, para morar no Rio de Janeiro e correr atrás de um sonho e me desprendi das minhas raízes, né? Então a gente quis fazer esse contraponto também, assim, o que é certo, o que é errado, né? Só para a gente quis jogar para o público essas duas visões de mundo, né? Uma pessoa que está enraizada e a outra que quer voar, né? E aí a gente quis reforçar essa coisa do pertencimento, do seu território, né? E aí foi isso, a gente trouxe essas duas visões, né? E aí, levando isso para a cena, como é que a gente construiu isso, né? Aí eu pego essa bola aqui e passo para o diretor. Eu acho que, Aline, foi suficiente essa resposta em relação à dramaturgia? Você queria perguntar mais alguma coisa? Alguém que está aqui gostaria de ouvir mais alguma coisa que ficou.
Eu acho que da dramaturgia é legal quem está escutando saber que foi isso que saiu de um conto e que aí a dramaturga pegou esse conto e transformou, né, para um texto do teatro. Porque às vezes tem pessoas que acham que é um processo simples, assim, tu só pegar um conto e levar para o palco, né? E é muito mais uma produção, enfim, de
Sim,
dramaturgia mesmo, antes de chegar na montagem, né, Samuel? Acho que ficou claro. O que a gente pode fazer agora é essa bola que tu passa para o diretor, depois o Thiago passar para a produtora, pode ser? Mas eu queria que vocês contassem depois um pouquinho da história do Cobaia Cênica também, como que ela surgiu, né?
eu acho que quando for para a Ana vai ser melhor que a Ana, como ela é a nossa dinossauro aí da Cobaia Cênica, ela que começou,
Coitado.
então ela vai saber falar, né? Tá, isso que a Aline falou que é... Não só partiu do conto, né? Teve o conto e toda uma pesquisa do contexto dessa personagem, né? A do conto ali, ele traz só um recorte de vida de um dia, vamos dizer assim, da personagem. E aí, eu compartilhei com a Agatha as minhas pesquisas, ela também fez as pesquisas dela, dessa região, né? Do Vale do Jequitinhonha, por ela mesma, e encontrou e trouxe outras facetas dessa Totóia, né? Porque até então no conto ela só é só a relação dela com o letramento, a relação dela com a terra, com a raiz dela, né? E aí a Ágata trouxe a outras facetas da Totóia, a Totóia se relacionando com a religião, a Totóia se relacionando com a morte, a Totóia se relacionando com a família, a Totóia se relacionando com o trabalho. Então isso só ganhou mais corpo, né, a partir das pesquisas que eu fiz, que eu compartilhei com ela e que ela fez também por si só. Então teve todo um trabalho mesmo de aprofundamento, de pesquisa musical, de pesquisa de vestimenta, de pesquisa de mulheres que trabalham naquela região, diversos tipos de trabalho, lavadeiras, fiandeiras, bordadeiras, artesãs do barro, que tem muitas
Benzedeiras.
benzedeiras. Então a pesquisa passou por tudo, assim, a gente vai enchendo, né, o nosso carrinho de compras aí, vamos dizer assim, de informações, e aí depois a gente vai filtrando até chegar uma personagem que interessa mais, o que cabe mais para que mantenha esse fio ali condutor, que foi de onde partiu do conto do Marcelino, né? Totonha, do livro Contos Negreiros. E aí a direção, né, e toda a construção, o Thiago vai pegar essa bola agora.
Eu acho que é legal falar também que ela se inspirou muito no Manuel de Barros, né? A forma da escrita, assim, a
Isso.
poesia, o lirismo do texto todo foi muito baseado em cima dos livros e dos contos do Manuel de Barros, né?
Isso, de toda a simplicidade da poesia dele, né? As coisas mais inúteis que ele fala, né? A poesia dele é do canto da parede, é do chão, e aí super ligou com a personagem Totonha, que tem essa prega, o valor da simplicidade, da coisa, né, mais simples, que a gente esquece e a gente vai buscar a riqueza no smartphone, no carro do ano, e morar na Europa e tal, né?
Enfim, aí o Samuel veio com esse desafio para mim de dirigir esse espetáculo, né? Que é um projeto da vida dele. Assim, tanto é que ele gosta muito de falar disso porque é o que toca ele, né? Ele tá muito, sempre muito motivado, esse espetáculo sempre movimentou muito eles. Então, quando ele começou fazia a esquete só do conto do Marcelino, eu acabei ajudando de alguma forma, isso quando a gente morava lá no Rio de Janeiro. E aí, enfim, aí eu voltei a morar aqui em Rio do Sul, Santa Catarina, que é a minha cidade natal, né? Onde eu nasci. Eu voltei a morar em Santa Catarina, e aí o Sam começou a desenvolver com a Agatha o texto do espetáculo. E aí ele veio para Rio do Sul para montar o espetáculo aqui. E ele falou: Ó, eu venho para Rio do Sul, mas você tem que dirigir.
Eu vim para morar, né? Aí eu
Veio para
falei, tá,
morar.
eu venho para morar, mas eu preciso de um objetivo de vida. Então você vai ter que montar esse espetáculo, dirigir esse espetáculo comigo.
Sim. E aí, eu não tinha como dizer não, né, Aline? Enfim, aí eu peguei esse projeto para mim também, o que é uma alegria muito grande, porque eu digo que é um desafio porque eu não me via como diretor, eu nunca tinha dirigido nenhum trabalho profissional antes, né? Apenas
apenas os meus alunos do grupo de teatro, que daí é uma outra forma, né, de dirigir, mas não profissionalmente. E aí a gente começou com um processo que foi muito legal, assim. A gente tentou mudar a visão que a gente tinha de quando o Sam fazia esquete apenas do Marcelino, o texto da Totonha. Naquela época que ele fazia só esquete, ele se travestia de mulher, fazia um personagem de uma senhora, era mais realista, né? Tinha essa coisa da interpretação mais realista. Enfim, aí quando a gente começou a montar o espetáculo, a gente percebeu que na época que o Sam fazia Totonha, ele fazia a Totonha do início, do meio até o final. Era uma cena curta, né? E ali no espetáculo ele tinha várias interrupções de quebrava de Totonha para Samuel. E a gente ficou pensando, putz, como é que a gente vai fazer essa quebra, né? Porque você coloca o público, o público acredita naquela senhora e daqui a pouco vem o ator dizer, ah não, peraí, eu sou ator, eu tô aqui fazendo. E aí a gente ficou pensando, como é que a gente poderia brincar com essa coisa da Totonha pro Samuel? E aí a gente pensou que a gente tinha que fugir do que a gente fazia, não ir pro muito realista. Então a gente pensou nessa mulher pássaro, onde às vezes ela tá mais pássaro, às vezes ela tá mais senhora, às vezes ela tá mais menino. E aí ficou, a gente brincou com essas transparências, assim, né? Quando o Samuel fala, já aparece, desaparece um pouco o pássaro. E de que a Totonha, ela precisava de um ninho para ela. Como ela fala sempre que ela tem muito orgulho da terra dela, que gosta das raízes e dali ela não vai sair. E o Samuel faz o contraponto, né? Ele saiu de Limoeiro, de uma cidade pequena, para ir para o Rio de Janeiro, porque queria voar, porque ele não se reconhecia muito naquela cidade. E, ao mesmo tempo, essa história que atravessa tanto ele, né? E a gente pensou nessa ideia de que a Totonha tá ali construindo o ninho dela e ela tá contando essas histórias e ao mesmo tempo ela tá ali tecendo um fio, que é o fio da vida dela, e ela tá ali construindo o ninho dela com aquele fio e tá conectando a plateia, porque as pessoas também se reconhecem de alguma forma, né, de uma forma ou de outra, na história da Totonha, na história do Samuel. Ah, eu também acho que falei que só, não sei, que mais?
Eu acho que tem essa pegada do não lugar, desse momento do Samuel, ele enquanto ator lá no palco, a gente vê isso, né, do não lugar. E até no encontro passado a gente falou um pouco isso. Artista tem muito a ideia do não pertencer, mas ao mesmo passo tu tem essa vontade de construir o teu ninho em algum lugar também, né? Então, acho que esse diálogo entre Totonha e Samuel fica bastante interessante no palco. Eu tive a oportunidade de ver o espetáculo também, e esse tecer dela com a plateia, do levar o fio, do compartilhar o café, né? Isso é, assim, enquanto experiência de público e enquanto formação de público, rompendo com a quarta parede, né, que a gente tenta, nesse teatro mais aristotélico, nós tentamos romper com essa quarta parede, com esse teatro aristotélico, mas vou passar para... Vai lá, Thiago.
Não, eu só queria fazer um adendo que você perguntou, a pergunta fazia também uma menção de, tipo, onde você construiu o seu ninho, né? E eu acho que é muito legal isso, porque a Flávia leu ali o trecho do Emicida, eu me vejo muito nesse lugar, assim... Porque o ninho, eu acho que o ninho mais bonito, ou que me cuida, assim, que me carrega, eu acho que quando a gente tem afeto, né? O nosso ninho pode ser em qualquer lugar, desde que a gente esteja protegido com as pessoas que a gente ama, que, enfim, no peito do outro.
E aí, pegando também um gancho, Aline, no que você falou, né, desse formato que quebra o padrão aristotélico, né, elitista do teatro, é uma preocupação que a gente tem, inclusive, nos nossos trabalhos, de procurar ser o mais democrático e falar de uma maneira mais ampla possível para poder atrair, né, e aproximar o público do perfil mais diverso, assim, sabe? É deselitizar mesmo o teatro, sabe? Falar com profundidade, falar de coisas importantes, relevantes, é criticar, é provocar reflexão e um pensamento, né, crítico, mas sempre com afeto, com poesia, de uma maneira que facilite também o acesso à linguagem, ao que está sendo dito, mas sem perder, lógico, a profundidade, isso que eu já falei. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou e com o Thiago falou, que é esse afeto, né? O ninho, onde tem afeto, tem ninho, né? Então, que também dialoga diretamente com essa música, que é, apesar das dores, apesar das tragédias, das guerras, eu acho que é mais ou menos isso que fala a música, né? Ele quer voar, ele quer ter esse abraço com a...
Quer
estar abraçado com a poesia, com a literatura, quer estar abraçado com essa coisa positiva, né? Que a literatura, que a poesia também dá pra gente, né?
É, e enquanto sociedade moderna, doente, que somos, né? É, o Emicida até fala de antidepressivos, essa ideia de a gente estar nesse contexto mesmo de saúde mental fragilizada. Eu acho que isso fica mais exacerbado ainda durante o isolamento social, que as desigualdades aumentam ou ficam mais à flor da pele, né? É, ficam mais visíveis socialmente. Mas isso de sermos uma sociedade de antidepressivos. Então, quando vocês falam do afeto, eu acho que isso, enquanto formação de público, também a peça de vocês trabalha isso. Eu não preciso levar o teatro para todas as pessoas, mas porque ele não é um privilégio e porque é para todas as pessoas, não precisa ser menos produzido ou não precisa ser igual... Tem esse misunderstanding, tem essa ideia falsa do popular, né? Ah, porque Sim. É popular, porque é gratuito, porque é na praça.
De qualquer jeito.
Tem que baixar, né, o nível de... Enfim, de produção. E aí eu gosto muito quando o Antônio Cândido fala de acesso e de direito à arte e cultura, porque ele fala assim, não é que porque eu vou disponibilizar livro para todas as pessoas, que as pessoas têm que ler só a poesia do meu bairro. Não, todos têm que ter direito a ler Tolstói. Então, essa ideia de acesso à arte e cultura, acesso ao teatro, é isso também que eu acho que vocês fazem muito bem.
É que eu acho que o nosso trabalho ele é muito frágil nesse sentido, quando se fala de público, né, de formação de público. A gente está num lugar muito delicado que a gente, qualquer pequena falha, assim, ou qualquer descuido, na verdade, a gente pode afastar as pessoas do teatro e elas nunca mais voltarem, né? E elas criarem um trauma e acabarem concordando com a ideia de que artista não serve, não presta, né? E aí eu acho que é isso, a gente tem esse cuidado que a gente precisa ter do nosso trabalho de não perder o público, né? De uma frase que ultimamente eu tenho usado muito, que eu tenho ainda mais agora nesse momento, as pessoas têm que entender que os artistas, eles não são necessitados, sabe? Principalmente nesse momento, né? Eles são necessários. Imagina nessa pandemia não tivesse série, não tivesse livro, não tivesse música, show de música pra gente ouvir, não tivesse filme pra gente se anestesiar, né? Dessas dores, não tivesse poesia pra remediar mesmo essas dores desses dias, o que seria do mundo agora, né? Eu já teria saído na rua aí pra pegar o coronavírus e morrer de uma vez mesmo, né?
Então, eu acho que esse pássaro a arte é esse pássaro, né? E o ninho onde quer pousar é no coração das pessoas, do público, né? E eu acho que tudo que a gente faz, ele vem muito para sensibilizar as pessoas de alguma mensagem que a gente queira passar, né? A gente fala tanto dessa coisa social que está tão evidente agora, né? As pessoas, tipo, que não têm acesso, que são as mais prejudicadas sempre e tal, e não adianta a gente falar para uma pessoa privilegiada, você é privilegiada. Você tem que mostrar de alguma forma para ela, tem que ser sensibilizada com isso, e nada melhor do que a arte para sensibilizar as pessoas, né? Mas falar um pouquinho da cobaia cênica, então, já que eu sou uma dinossauro, como falaram, né? Sou mesmo, sou coroa, não tem problema, pode falar. A Cobaia Cênica surgiu no ano 2010 como um grupo de pesquisa e experimentação teatral. Então, a gente fazia, sim, algumas produções e tal, mas sempre muito mais voltado para pesquisa e experimentação, né? Que era com um grupo de alunos, era o Caio Bergamin, era o coordenador na época, depois ele acabou indo embora em 2011, mas a gente manteve o grupo e continuou fazendo... Né, nessa vibe mesmo de pesquisa e experimentação, fazia algumas montagens, mas era só montagens que apresentava só aqui mesmo, na cidade, sempre buscando inovação, assim, cobaia cênica mesmo, né? A gente sempre buscou, tipo, se jogava, experimentava, pesquisava, corria atrás. Aí, no ano de 2015, a gente foi contemplar, na verdade, éramos em 8, e foi saindo as pessoas, os passarinhos foram voando, indo embora. E no ano de 2015, estávamos somente Cacau e eu, que a Cacau é outra atriz da nossa companhia, que também é da companhia, né? Estávamos só nós duas e a gente ganhou um prêmio com uma montagem. Eu escrevi uma dramaturgia, botamos lá, escrevemos, ganhamos o prêmio e disse assim, agora vamos repaginar isso, né? Somos só nós duas, chamamos o Rodrigo Fronza, que é um músico maravilhoso, compositor, nunca tinha composto trilha sonora, mas como a gente é cobaia, a gente chama ele para cá, não, você vai compor a trilha sonora para o espetáculo. E aí foi isso, né? Éramos nós três em 2015. Aí, em 2016, eu resolvi entrar para a Fundação Cultural, vou ser diretora da Fundação Cultural, e enquanto estando na gestão, eu não podia estar dentro do projeto. E estreou o espetáculo, deu tudo certo, 2017, saí da gestão, voltei para a Cobaia Cênica, entra Thiago Becker, com o Benjamin, filho da felicidade. No ano seguinte, já entra o Samuel, daí já sai o que só passarinho entende, e de lá para cá, a gente vem produzindo. Estamos agora em montagem, estamos uma porção de trabalhos aí, em repertório. Estamos em duas montagens, que é Os Donos da Rua, que a gente tinha esse trabalho como esquete, agora a gente já tem o texto da Ágata também, como teatro, que vai ser um teatro de rua. A gente já está em processo de montagem do espetáculo, processo de montagem de um espetáculo que é a partir do Lenda do Rio Bernúncia, que é um livro do Samuel também, que ele escreveu. E estamos aí, estamos trabalhando, né?
Ana Gaebler, sobrenome lindo. Obrigada por compartilhar um pouquinho das histórias e dos voos de vocês conosco. Eu vou chamar a Flávia, então, do grupo de teatro Paul Colette, lá de Xanxerê. O ninho dela é lá no oeste de Santa Catarina, mas para que ela leia para a gente parte dessa dramaturgia do Que Só Passarinho Entende, é um recorte, né, que chama Meu Sabiá, que também virou uma produção de vocês durante o isolamento social. Mas vou pedir para a Flávia, com a voz dela, que o Thiago gostou tanto, que leia para a gente, por favor, Flávia.
Meu sabiá. Aqui jaz o meu sabiá. Esse bichinho que conseguiu me ensinar o significado do amor verdadeiro e que me fez sentir a dor da perda de algo de grande valor pela primeira vez na vida. Tudo isso em menos de um dia. É verdade que essa caixa talvez esteja um pouco exagerada para um passarinho. Mas eu queria achar alguma coisa que coubesse também a minha saudade. Não achei. Não cheguei nem perto. Eu tinha 7 ou 8 anos quando ele caiu no meu quintal. Eu posso até não me lembrar dos detalhes da cena, mas ainda hoje eu sinto em cada célula do meu corpo a sensação que ele provocou em mim. Um animalzinho indefeso ali na minha frente, sujo, ferido, precisando dos meus cuidados. E eu era o responsável por ele. Eu, no auge dos meus 7 anos, era o responsável por uma vida. Então, eu imediatamente o adotei e comecei os primeiros socorros. Lembrei de minha mãe dizendo que era importante deixar a ferida bem limpinha antes de começar o tratamento. Então, meus olhinhos ávidos procuraram por um local mais próximo onde eu pudesse iniciar o processo de cura do meu novo amigo. E lá estava o tanque de roupas da minha mãe, com sabão em pó, água sanitária e tudo que podia ser usado para deixar ele no primor de sua higiene. Mergulhei meu pequeno sabiá naquela água, esfreguei, passei escova, derramei mais um pouco de água sanitária por desencargo de consciência. Coloquei 3 pitadas bem servidas de sabão em pó e quando já estava bem satisfeito com meu serviço, finalmente liberei meu paciente para secar a luz do sol. Eu me sentia fazendo um grande bem à humanidade, salvando aquela vida das sujeiras e das feridas. Foi quando ele deu 5 passos e caiu, ali na minha frente. Chorei, gritei, esperneei, mas de nada adiantava. A minha vida inteira eu procurei alguém capaz de me entender como aquele serzinho me entendeu. Nunca achei nada mais humano que o amor daquele animal. Meus pais vieram imediatamente em meu socorro. E para me consolarem, prometeram fazer um enterro bonito. Eu me dediquei tanto a esse evento que acabei esquecendo de sofrer. Levamos a caixa para a casa da minha avó e enterramos ele debaixo do pé de limão. O que hoje, para mim, é muito significativo. É claro que na época eu não pensei naquilo. Mas eu, que nasci na cidade de Limoeiro, deixei parte de quem eu sou enterrado debaixo de um pé de limão.
Ai, que lindo ficou na voz dela.
Que coisa linda!
Bravo, Flávia! Muito
Fiquei
bem.
Fiquei emocionado aqui.
Podemos já, a gente já pode fazer a versão da Flávia do espetáculo.
Assistiu ao vivo, mas ela assistiu o vídeo que eu mandei pra ela. Gratidão, Flavinha.
Obrigado, Flávia. Deixa eu só falar um negócio. É que o meu Sabiá, esse é um trecho, né, da dramaturgia, o que só passarinho entende, que é uma história real mesmo, foi uma história minha quando eu era criança, que na verdade era um pombo. Só que a Agatha usou, de licença poética, o Sabiá, porque aí fica mais bonito. Coitada, e aí, tu falou, né, que a gente fez isso agora, a gente produziu esse trecho, né, meu Sabiá. Na verdade, esse trecho aí que a gente publicou esses dias nas redes, ele faz parte de um projeto de uma companhia que chama Trupe do Experimento, que é lá do Rio de Janeiro. Quando eu morava lá, eu fazia parte, ainda faço à distância, né? Nesse projeto, então, eu volto a fazer parte da Trupe do Experimento também. E aí, a gente... É um projeto que fala, que conta memórias, né? Que chama E Se Eu Te Contasse Uma História, Contos de Afeto. E a gente, inclusive, convida o público, quem quiser contar uma história ou mandar uma memória para a gente contar, é só entrar em contato lá pela Trupe do Experimento, que a gente está toda semana, toda segunda-feira, lançando uma nova memória. Então, a gente já lançou 3 memórias. A primeira foi A Menina e a Bicicleta, da atriz Nina Pamplona. Aí a segunda foi A Minha Memória, Meu Sabiá. Tivemos essa segunda-feira Asas de Maria, da Tati Loyola. E na próxima segunda-feira a gente vai fazer a primeira memória de alguém do público que mandou pra gente. E já temos uma outra atriz aqui de Rio do Sul, a Sidneia, que vai fazer, ela mesma vai contar a história dela na outra segunda-feira. Então fica aí também para vocês seguirem, enfim, se interessarem, acompanhar esse projeto. E Se Eu Te Contasse Uma História, Contos de Afeto, da Trupe do Experimento.
Super, gratidão, Samuel. Eu até falaria para a galera seguir Cobaia Cênica, né, no Instagram, mas também o site de vocês é Cobaia Cênica, né? E lá tem essa, tanto a parte da leitura dramática que vocês citaram, do que só passarinho entende, mas nas redes sociais também vocês estão publicando essas memórias, né? Em parceria com outras, com outros grupos de teatro. Isso. Outros atores e atrizes, que inclusive eu vou fazer essa pergunta agora. Esse projeto de vocês durante o isolamento social, do Relicário para o Futuro, se vocês poderiam falar um pouquinho dele para a gente em tempos de pandemia, como que aconteceu, como que é o processo.
Relicário para o Futuro foi um pequeno momento de angústia, né, que eu acho que todo artista, né, passou e ainda deve estar passando durante esse período de o que fazer agora, né? A gente, nosso trabalho é aglomerar as pessoas, é juntar, estar perto das pessoas, e essa falta, essa ausência, né, sobretudo a ausência das pessoas que eu amo, né, dos meus amigos, da minha família, me fez pensar que eu queria então criar alguma coisa que tivesse a ver com isso, né? Não sei se era um vídeo ou uma cena, enfim. E aí eu, né, a gente também tem recebido muita coisa durante esse período, né? Muita gente também está criando, graças, né, à criatividade dos artistas, a gente tem visto muita coisa bacana, inspiradora. Eu assisti um curta de um amigo lá do Rio que chama Evandro Mancini, que ele criou um curta feito em casa também, a partir de videochamadas que ele fazia com os amigos dele. Chama Eu Me Lembro de Você. E foi tão bonito aquilo, foi tão forte para mim, eu fiquei tão emocionado. Aí isso me inspirou a criar alguma coisa que tivesse a ver com esse momento. Mas antes disso, eu já estava pensando em criar algum vídeo onde a gente deixasse uma mensagem para o futuro. A primeira ideia, na verdade, era Canção para o Futuro, que eu queria juntar depoimentos de artistas, a princípio aqui só de Rio do Sul, né? O que eles queriam deixar, poderia ser só uma fala, ou uma música composta, ou uma pintura, ou uma dança, e a gente fechasse numa cápsula do tempo, ou numa garrafa, e lançasse ao mar, sabe? Essa era a ideia inicial. E aí eu tentei juntar isso, e nos primeiros dias não deu certo, porque eu acho que as pessoas ainda estavam muito impactadas por esse momento, estavam se sentindo travadas ou não estavam afim de falar disso agora, estava todo mundo entendendo o que era essa pandemia, né? E aí eu resolvi abrir para todas as pessoas, né? Todos os meus amigos, e aí eu queria deixar essa pequena... essa mensagem que a gente possa daqui a 50 anos, abrir ela novamente, reassistir e ver como é que a gente estava hoje, o que a gente estava dizendo hoje, como é que a gente estava hoje também fisicamente, que aí eu pedi para os meus amigos, as pessoas, né, da minha família, para me mandarem pequenos vídeos de 15 segundos apenas olhando para a câmera, sem falar nada. E o olhar era a única coisa. E aí guardar esse olhar também, para mim, era muito forte, assim. E aí eu fui juntando esses... Pedi, além da imagem, pedi os áudios que elas me deixassem alguma coisa, falasse qualquer coisa, era bem livre. E aí teve gente que falou poema, teve gente que falou... Samuel, você é lindo, eu te amo, tô com saudade. teve várias coisas. E aí eu fui juntando, né, essas imagens também do meu dia a dia aqui, o acordar, o quintal, o jardim, o tomar café. Eu quis guardar essas coisas bem cotidianas mesmo, né, para lá na frente rever como é que a gente estava hoje. E foi bem importante para mim, né, para suprir esse vazio que eu estava, assim, também criativo, né, que eu não sabia o que fazer. Eu queria dizer alguma coisa que também fosse relevante, que não fosse uma criação só por criar. Então, nos primeiros dias também, eu me deixei livre para aproveitar o ócio. Então, eu fiquei algumas semanas fazendo nada, assim. Na verdade, cuidando do jardim, do quintal, uma horta aqui, mas nada que fosse diretamente ligado à arte, né? E aí, quando tudo isso passou, que eu fui, né, a poeira foi baixando, fui entendendo que a pandemia era isso mesmo, que a gente tinha que esperar. Aí foi quando eu comecei a produzir isso, e aí o Thiago me ajudou bastante na edição, que ele saca muito de edição, então eu fui meio que, né, botando a ordem das coisas e ele foi corrigindo os erros. Assim.
E eu acho que o legal desse projeto foi que quando o Sam teve a ideia de pedir para as pessoas falarem, mandarem as imagens, nem ele, nem ninguém, acho que fazia ideia do que ia sair. E o maneiro foi que não tinha um roteiro. E o roteiro foi sendo feito ali na hora que a gente foi assistindo as coisas e a gente ia mudando as coisas de lugar e parecia que já fazia mais sentido. E acabou que isso que foi legal. Acho que nem a gente esperava que ia sair um material tão bonito.
A primeira ideia, assim, que veio foi, tipo, a gente vai intercalar imagens...
Das pessoas.
E áudio, imagem, áudio, imagem, áudio e imagem nossa. Só que o que foi vindo era tão rico de material, de falas e de e pessoas cantando, e imagens de beijos, imagens... Que aquilo foi criando uma dramaturgia, assim, foi inspirando uma dramaturgia na hora da edição. E foi muito especial, porque é um presente pra gente, né? Pras pessoas, pros meus amigos, e até quem for de fora do vídeo, né? Da edição final, eu sempre falo pra elas, sintam-se contempladas... Porque vocês fazem parte disso ali, né? Mesmo quem não mandou o vídeo, tá ali de alguma maneira contemplado na minha memória e no meu coração.
Não, e o produto final ficou muito lindo. Eu até li como uma inspiração pra gente produzir caseiramente falando, sabe? Essa ideia, não tô de jeito maneira dizendo que foi uma produção caseira, mas esse olhar pra pandemia também, como isso que tu falou, um momento para um pouco de ócio criativo, um momento para tu refletir sobre as tuas poesias internas e externas e criar, sim, né? O Instituto Federal está incentivando bastante também os estudantes e os servidores a produzirem em casa, isolados, mas concurso de fotos, concurso de vídeo de bandas, que aí cada um faz uma parte em casa e depois junta.
A gente está vivendo um momento histórico, né? Então, eu quis também, tipo... Tá, quando a gente lembrar de agora, né, o que a gente estava fazendo nesse momento, né? Então, com quem que a gente estava, quais eram as pessoas que a gente convivia, né? Eu acho que a gente guarda esse registro histórico desse momento com esses vídeos, com esses depoimentos que a gente deixa, com essas gravações, mesmo que caseiras. Eu acho, assim, para mim, apesar de ser caseira, vários vídeos que eu usei ali no Relicário, na verdade, a maioria, eu acho que ele carrega uma poesia tão forte da nossa humanidade mesmo, né? Eu acho que isso que é o barato, assim, que eu fiquei muito emocionado. Cada dia que eu ia editando, eu chorava, eu ria, eu ficava rindo e chorando, só de simplesmente olhar para as pessoas que eu não via há muito tempo, que estão distantes de mim, sabe? Foi muito legal.
Legal, então pedimos ao Samuel que leia pra gente, ou declame, ou encene, o que você quiser. Relicário para o Futuro, tá no Instagram deles, tem no YouTube também, galera, então...
Relicário para o Futuro. Eu tô escrevendo uma mensagem pra mim, e pra você também. Pra você. Pra você aí, no futuro... Se você estiver aí, se você ainda estiver aí, quero te contar sobre aqui, agora, hoje, aos quase 50 dias de isolamento. O ano 2020. Aqui, isolado em casa, cidade de Rio do Sul, região do Alto Vale do Itajaí, estado de Santa Catarina. O tempo inteiro eu tenho pensado que eu sou muito privilegiado nesse momento. Tenho casa, comida e uma cama para dormir. Eu estou saudável, eu estou conseguindo me virar com tudo parado, distante e distanciado. Tenho agradecido muito por isso. Eu só queria deixar guardado, arquivado, como fotos num álbum, revelados esses dias registrados. Para quê? Não sei. Tá tudo tão confuso, mas acho que é para reafirmar minha esperança no amor, no ser humano, nos meus amigos, na minha família. Eu queria mesmo era lançar essa mensagem ao mar, numa garrafa. Deixo então aqui, flutuando nessa onda que quase todo mundo navega. Quem sabe ela não atravessa muitos anos e não chega a um futuro distante.
O que será que a pandemia deixará de lição para a gente e o que as pessoas encontrarão nessa garrafa, né, Samuel, daqui vários anos? Como
Pois
será
é.
arquivado historicamente isso? Eu queria que, para finalizar, agradecer mais uma vez vocês, mas que vocês deixassem uma mensagem incentivando a galera. A gente tem aí o curso de teatro no Campus Joinville, mas tem vários outros grupos de teatro, projetos que estão parados ou que estão só de forma remota acontecendo. Que vocês deixassem a mensagem de vocês para que essas produções continuem acontecendo, mesmo que de casa, que a gente pudesse refletir. Eu sempre coloco uma, duas, três perguntas na mesma, me perdoem, é de quem fala muito. Mas se vocês pudessem refletir um pouquinho se isso que a gente está fazendo ainda é teatro. Porque pensando que o teatro também é estar lá com o público em volta, é também essa respiração de quem está do seu lado. Será que o teatro vai se reinventar? Será que a gente vai sobreviver ou, enfim, se redescobrir durante a pandemia e pós-pandemia? Por favor, suas falas finais.
Então, eu acho que a gente vai sair dessa pandemia enquanto seres humanos, enquanto humanidade. Eu acho que a gente vai sair mais humano, porque eu acho que está ficando mais visível, as pessoas, né? Todo mundo vai ter alguém, vai conhecer alguém no final disso que ou óbito sofreu com isso. Então, eu acho que isso vai, de alguma forma, tornar as pessoas mais humanas. É o fato da gente estar mais em casa, a gente está mais próximo dos vizinhos. Eu não conhecia muitos dos meus vizinhos, que hoje eu conheço, por exemplo, por estar muito mais tempo em casa. Eu acho que enquanto humanidade a gente vai sair disso mais fortalecido, mais humanos. E quanto à arte, a gente está se reinventando, a gente tem que se reinventar o tempo todo, né? Eu tenho fé que o teatro volta a ser como ele era, ser a arte do encontro, porque a gente tem que ter essa esperança, a gente tem que ter essa fé, né? Que é isso que nos move também, esse teu encontro, teu o olho no olho, essa interação com o público, que é isso que nos movimenta. Mas nesse momento a gente vai se reinventando, né? Vai achando formas de continuar produzindo, continuar trabalhando. E sigam a gente nas redes sociais, arroba Cobaia Cênica, o site www.cobaiacênica.com.br. Eu sempre faço propaganda, então é isso aí. Muito obrigada, Aline, obrigada, Jefferson e toda a galera do IFSC. Até a próxima.
Eu nem sei por onde começar, porque para mim está sendo tão difícil isso de não poder. O fato, eu acho que o que assusta é o não poder, né? Não poder fazer, não poder exercer a nossa função, que é que o Sam falou. Como é que existe teatro sem aglomerar as pessoas, sem poder ter esse contato? A gente teve essa discussão aqui, eu e o Sam, né, a respeito de ser teatro, não ser teatro, e eu falava assim para ele: não, isso não é teatro, não, não, me recuso a acreditar que isso seja teatro. E aí isso foi meio que mudando aos poucos, porque A gente precisa, né? A gente precisa da arte, do teatro, de alguma forma. Então, eu acho meio duro dizer não é. Mas eu ainda fico com aquela sensação, assim, de que precisa ter essa troca, esse olho no olho de verdade, sem ser pela câmera. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante ter, de alguma forma, essa troca, como a gente está tendo aqui agora, né? Poder discutir de alguma forma, falar a respeito da mensagem. Eu tô me desafiando, assim, porque eu também estou dando aulas de teatro, eu também sou professor, né, de teatro. E eu fiquei muito preocupado em não saber o que fazer, como eu daria aula de teatro online. E acabou que as coisas foram se encaixando, eu com as minhas alunas conseguimos criar um projeto aí do YouTube, a gente tem um canal no YouTube que se chama Quarentenas, que são sketches de comédia, meio estilo assim, Porta dos Fundos. E aí a gente conseguiu desenvolver e ter a sensação de que de fato a gente estava criando algo, né? Porque o que mais deixava, acho que, as pessoas frustradas é ter a sensação de que não está produzindo, de que não está criando. Mas não, a gente está criando muita coisa, né? E está aprendendo também muitas coisas. Porque esse é o nosso novo normal, né? Não sei até quando, mas por enquanto é o nosso normal. Então é isso, acreditam, não desistam e tenham fé na arte, no teatro, que ele salva.
Complementando aí, pegando o gancho da Ana, eu acho que é isso, eu acho que a gente se aproximou mais das pessoas, apesar de estarmos distantes, né? A gente se aproximou mais das dores e do que há de mais humano, que é a falta do encontro, né? Então eu acho que a gente sai levando isso em consideração, dando mais importância à presença e ao encontro. Então eu acho que a Ana tem toda a razão, a gente vai sair mais humano, se pelo menos a maioria, né, dos seres humanos, eu acho que vão sair mais humanos, né? Em relação ao teatro, eu acho que assim, um dos pilares principais do teatro é o encontro, né? Presencial, né? Ali o olho no olho, é o sentir o cheiro do palco e os artistas sentirem o cheiro do público. Eu acho que assim, não é nenhuma coisa nem outra que a gente está fazendo agora, né? Eu acho que a gente está fazendo uma das coisas do teatro, que é o encontro. A gente está se encontrando aqui, se ouvindo, né? Trocando ideias, pensando, né? Juntos, né? Dialogando. Eu acho que uma das coisas do teatro está acontecendo, que é esse encontro e o diálogo. Então eu acho que é isso. Eu acho que o que está acontecendo são experiências de encontro que pode ser considerado teatro também, né? Eu não gostaria também de rotular tudo assim, conceituar as coisas assim nesse momento, né? Eu acho que é tudo, né? Audiovisual, é encontro. Eu gosto mais da palavra encontro. A gente está fazendo experiências de encontro, né? E isso tem muita importância. E aos alunos do teatro, assim, vocês são necessários, a gente, nós artistas, somos necessários, sobretudo nesse momento, porque é isso que eu já falei ali lá atrás, né? Nós somos os médicos, nós somos também médicos, nós somos curandeiros, nós trazemos essa anestesia, nós colocamos as pessoas para entrar em outro mundo, né? Da imaginação, da poesia. E aí a gente faz com que as pessoas até se curem, aquelas até... Eu sempre falo ao final das minhas apresentações, venham ao teatro, gente, ouçam mais música, consumam mais arte, porque a realidade é isso, a realidade já é tão dura, já é tão violenta, tão cruel, que quando a gente, né, vai ao teatro, assiste uma peça, ouve uma música, a gente adentra pelo mundo da poesia, da imaginação. Quando a gente retorna para o mundo real, a gente retorna com outro fôlego, mais forte, mais inspirado, com uma voz diferente, né? A voz, metaforicamente falando, né? Com uma forma de se comunicar diferente. A gente se inspira nas histórias, né? A gente se inspira nos seres humanos que essas histórias, né? Que o teatro, que esses personagens trazem para a gente. Enfim, então o teatro é remédio, os artistas eles têm essa importância, os atores têm essa importância de remediar, de anestesiar. Então pensem nisso quando vocês forem para a sala de ensaio, quando vocês estiverem apresentando, que vocês estão fazendo um bem enorme às pessoas que estão ali assistindo. Então é essa mensagem que eu quero deixar da importância da gente nesse momento, dos artistas. E sempre, né? Não só nesse momento, mas sempre.
Obrigada, Samuel, Thiago, Ana. Eu estava aqui refletindo enquanto vocês falavam, porque até mesmo o próprio curso de teatro em Joinville, a gente está nesse processo de reformulação, o que vai ser do curso, né? Porque é esse desconstruir conceitos que tu falou. Ah, é chato ter que rotular, é teatro, não é teatro. Mas a gente tem que até repensar as próprias aulas de teatro, quando fala a sala de ensaio, né? como que a gente pode aglomerar estudantes ali ensaiando, hiperventilando para ensaiar, né? Teatro é isso também, é hiperventilação, né? Então, a gente tem que desconstruir, transformar várias coisas que a gente estava acostumado, né?
É reinventar, a palavra que a Ana usou, né? Reinvenção, esse é o momento da reinvenção. E nada, não tem ninguém melhor que os artistas, né, para trabalhar com reinvenção. A gente já vive trabalhando com isso, né, com reinvenção. É porque a gente não tem grana para fazer as coisas, a gente tem que reinventar as nossas ideias para poder caber no nosso orçamento, enfim.
Sim, até porque a gente nem abordou esse tema, mas daria um outro episódio a gente só falando do quanto os artistas estão em vulnerabilidade nesse momento, que os editais diminuíram, que não tem mais as idas ao teatro, quando tinha, né, com ticket, que a gente não gosta de ver a arte e cultura como mercadoria, mas esse consumir de algum modo. Então, sim, os artistas estão em um momento bem mais vulnerável, que precisam do nosso apoio, né? Mesmo que remoto, mesmo que consumindo conteúdo online, enfim, apoiando, compartilhando. Agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade, dizer que vocês também são remédio, vocês também são poesia e inspiração para nós, professores, estudantes de teatro, de literatura, enfim, amantes da arte e cultura. Agradecer a Flávia, que leu os textos para a gente, que participou como extensionista do projeto. O Jefferson Vieira, que está aqui gravando e vai editar depois para a gente. Ana Gaebler, não é dinossauro, é uma passarinha também. E ao Thiago e ao Samuel, muito obrigada por participarem.
Tchauzinho, gente. Boa noite. Muito obrigado, Aline. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Flávia. Obrigado, Ana. Muito gostoso encontrar vocês aqui nessa noite fria. Tá sendo muito especial. Tá sendo uma dose de remédio bem gostosa.
E obrigado pelo convite, né? Foi ótimo. Adorei ter participado aqui.
Tchau. Muito obrigada. E sigam a gente nas redes, @cobaiacênica.
Que lindo, gente, foi bem lindo, foi pouco, eu queria que fosse umas 2-3 horas, mas enfim, gratidão, então, todo mundo que está escutando, a vocês que participaram, um beijo no coração, fiquem em casa, né? Você que está escutando pode participar do Descontrole Remoto durante a pandemia, nós nos desencontramos e também nos encontramos virtualmente toda quinta-feira às 19 horas, pelo Google Meet, basta digitar o código RFZ, JZABRGG. Você também pode ficar por dentro das publicações e produções do Instituto Federal de Santa Catarina, acompanhando a gente nas redes sociais e, se preferir, pode criar um alerta para receber notificações de conteúdo novo. E para escutar os próximos episódios desse podcast, Arte e Cultura Remota para Seus Ouvidos, e conhecer também o Ciência para Seus Ouvidos, basta seguir o IFSC nas principais plataformas digitais. Essa foi mais uma iniciativa do IFSC em Casa, com a organização do projeto de extensão Descontrole Remoto, apresentação de Aline Guérius e produção de Jefferson Vieira. Foi uma satisfação pensar arte e cultura com vocês, do Cobaia Cênica e quem está nos escutando. Estamos separados, mas estamos mais juntos ainda. Fique em casa e até o próximo encontro remoto. Beijo!